Sardolaria, episódio 62. O podcast intimista e irrelevante do Molusco. É um podcast, não é um conto. Prepara o berrante flamejante e vem comigo, ó. Vinheta. Sardolaria, mané. Então, hoje eu quero falar sobre sutilezas, igual a sutileza de achar a temperatura certa no meu chuveiro. Prédio velho, é isso aí. Existe uma diferença entre uma coisa velha e uma coisa antiga. A coisa antiga é só antiga. Funciona na moral. Já a coisa velha é cheia de mania. Tipo a minha prêmio, que enguiçava sempre que eu lembrava que ela tava um tempão sem enguiçar. Isso é uma coisa velha, cheia de mania. E o meu chuveiro não é diferente. No início você acha que só existem duas temperaturas: Sibéria ou inferno. Mas com o tempo, você percebe que existe uma delicadeza em rodar os registros. Algo milimétrico, muito preciso, igual alguém destrancando um cofre. Só que ao invés de um monte de dinheiro, o que você consegue é a temperatura ideal, mané. É tão bom que dá até vontade de gastar a água da caixa d'água toda do prédio. Até porque você não sabe quando é que você vai conseguir essa temperatura de novo. E já tem um tempo que eu viajo nessa coisa das sutilezas das coisas. Eu comecei a me ligar nisso quando uma vez eu e Dentola, lá no pico de um morro, ventando pra caralho. Parecia até que a gente tava no setor de ventiladores de teto da Casa e Vídeo. E Dentola, pra minha alegria, me puxa uma sardola lindamente confeccionada. E pra minha tristeza, ele me puxa uma caixa de fósforo com 25 fósforos, sendo que 24 já estavam usados. Porra, aí tu tá de sacanagem. Pelo menos não largo lixo por aí, né, Molusco? Tu sabe que é impossível acender qualquer coisa aqui no meio da gravação do Twister, né? Você é muito desesperançoso. Eu já acendi em lugares muito piores que aqui. Pior que aqui só debaixo d'água, Dentola. Porra, se tu tivesse um maçarico eu até ficaria tranquilo. Mas você tem a porra de um fósforo, mané. Por que isso? Ué, porque a gente só tem uma sardola. Pra que mais? Se liga, eu vou te ensinar. Primeiro, Molusco, você tem que ler o vento. Incrédulo. O vento respira, Molusco. Ele segue um fluxo, igual o mar.
Tá puro você?
Claro que não. Mas o que eu quero dizer é que até o vento precisa pegar ar. Caralho. Ouve o que tu tá falando, seu louco. Mas faz sentido. Quando ele der uma respirada, eu acendo. Simples.
Definitivamente. Alguém precisa estudar o Dentola.
Ele é a sutileza entre a incoerência e o nada a ver.
Só que pra minha surpresa,
o rato branco conseguiu acender a sardola, mané. O bicho deu uma catrancada que parecia o Michael Phelps.
Mega catranco power!
E passou pra mim, que deixei apagar.
É, eu sou um merda.
Porra, Molusco, tu tá vendo por que eu puxo de com força?
Mas então, voltando à coisa da sutileza, e a copa, hein?
Olha só, quero deixar claro aqui que eu não entendo porra nenhuma de futebol, mas na minha ignorância, eu achava que quem tinha que ser o primeiro a bater a porra do pênalti era o Neymar, mané, não é? Igual no time lá de futebol de salão do GPI de Madureira. Quando tinha pênalti, quem batia era sempre Elvis, o repetente. Pra explodir logo a porra da rede, mané.
E impor pânico no outro time.
Elvis era gigante. Já tinha barba e os caralho. Chegava na escola dirigindo.
Goleiro chorava quando via que era Elvis que ia bater. Porque ele sabia que aonde a bola pegasse ia doer, mané.
Até que pariu. Quando Elvis acertava o travessão, parecia até um sino tocando. E eu falo isso com propriedade, porque uma vez passei por trás do gol carregando um cachorro quente e uma coquinha. Quando tomei na têmpora uma bolada de Elvis, o repetente. A primeira coisa que eu percebi foi um deslocamento do ar. E depois, um deslocamento da sua cara, do corpo. Eu não sei como é que a bola não explodiu. Elvis tatuou o gomo da porra da bola nos meus cornos, mané. Tive um apagão de pelo menos uns 15 segundos, que foi o suficiente pra roubarem meu cachorro quente. Por que eu tô falando essa porra, mané? Neymar. Caralho, ele nem chegou a bater o pênalti. E eu saí, né, depois que acabou o jogo. Eu saí, peguei um Uber. E o maluco do Uber tava, era muito indignado. Puto pra caralho com o Tite. Só que aí, a um dado momento, o motorista começou a ficar indignado comigo. Por eu não estar indignado que nem ele.
Ué, tu não tá puto, não?
Não.
É possível, nem, tu não tá nem um pouco irritado com esse idiota do Tite?
Doido, eu só conheço o Richardson porque mandou um gol. E o Neymar. Não sei o nome de mais ninguém.
Caralho, tu é brasileiro? Tu não é brasileiro, é?
Sou brasileiro, porra. Só não sofro por futebol. E entendo até a sofrência. Só que eu não tenho time. Sou ateu.
Ah, como assim tu não tem time? Porra, match essa. Não é possível isso.
O motorista tava muito bolado comigo. Ele tava achando aquilo um absurdo. Mas fazer o quê? Deve ter sido o headshot que eu tomei do Elvis. Ou de alguma outra situação. Eu lembro que numa Copa, eu tava de carro e fui cortar caminho pra sair de um engarrafamento. E eu entrei numa rua e entrou uma galera atrás de mim, inclusive um ônibus, confiando que eu conhecia o lugar. Beleza, no meio da rua, tinha os cavaletes e uma galera pintando a porra de um papo. Papagaio verde e amarelo, grande pra caralho. E eles já tinham pintado metade da rua, que tava secando. E a outra metade a galera tava lá, mané, no trabalho manual. E obviamente, não me deixaram passar. E não dava pra dar ré, porque tinha carro pra caralho atrás de mim, inclusive um ônibus. E a gatinha esperando, e eu não tinha celular. Pensei em passar por cima do papagaio e meter o pé, mas a chance de eu ser linchado era muito alta. Eu tinha marcado de ver um filme e fiquei nada mais e nada menos que uma hora esperando a porra da metade do papagaio secar, mané. Quando eu encontrei a mina, uma hora atrasada, ela tava com o bico de robalo fincudo, visivelmente puta. Perdeu a sessão do cinema. E eu tava numa situação que eu não sabia se eu tava saindo ou não com ela. E com o clima que ficou, não dava pra tentar descobrir naquele momento. Aí resolvemos ir num cinema cabeça, Estação Botafogo. E o clima tava um clima bem bunda, mané. A mina chateada, eu sem saber se era namoro ou amizade. E aí eu esperei o filme começar. Barulho, diálogo, pra começar ali discretamente a discutir a relação. Assim é bom que o barulho abafa se eu tomar um esporro. Ninguém ouve. Caralho. O filme começou e apareceu Orson Welles na tela falando assim.
Este filme foi gravado originalmente em preto e branco e sem som.
Meu irmão, era a história de um jangadeiro que veio remando do Ceará até o Rio de Janeiro em tempo real, eu juro. Eu não aguentava mais aquele silêncio. E a mina nem olhava pro lado, mané. Fui abrir um house e uma galera atrás de mim fez assim, ó. Eu sofri pra caralho. E o jangadeiro, coitado, ainda me morre quando chega na Baía de Guanabara. Naquela hora eu morri junto. E possivelmente o meu amor pela Copa também. Tá que pariu. Toda vez que eu passava pela rua do papagaio, eu pensava em matar aquela porra com uma britadeira. E por falar em britadeira, fiz uma tatu nova.
tá cicatrizando ainda. Fez com o Lucas, lá do estúdio 131. Já segue aí. Foi foda, conheci uma galera muito maneira. Robô foi comigo. E tatuagem, não tem jeito. É aquela dorzinha constante. E dá-lhe sardola.
Mega Catranco Power!
Mas tem uma hora, bem ali, faltando 30 minutinhos pra acabar. Nessa hora, o braço parecia que estava numa esmerilhadeira. Já tinha até esquecido dessa sensação gostosinha. Não tem jeito, a dor é inevitável, a não ser que você faça como o Gustavo Lima, que gastou uma pequena fortuna, se besuntou em xilocaína e fechou as costas em 2 horas. Tem uma certa moda de pegar 2, 3 tatuadores e fechar um negócio grandão num tempo curto. Deixa eu falar uma paradinha. Botar tempo como meta é maneiro quando é uma corrida. Na arte, a chance de ficar, ó, uma merda é muito grande. E no caso da tatuagem, mané, não tem Ctrl Z. E no caso da cruz do Gustavo Lima, bem, se essa cruz fosse um layout meu, que eu tivesse que apresentar pro Otávio, eu aposto toda a grana do mundo que ele falaria exatamente assim. Gostei do esboço. Agora cadê a arte final? Essa é uma maneira sutil, ao lance da sutileza aí, do Otávio, pra dizer que ficou uma grandissíssima merda. Então é isso. Dica cultural. E a minha dica cultural de hoje é um canal divertidíssimo chamado Fame Focus, onde um personagem chroma key, um maluco vestido todo de verde, desvenda várias cenas famosas do cinema no universo do chroma key, só que zoando, mané. Então valeu, e não esqueça de apoiar o canal no Apoia-se, mané. Até o próximo Sardolaria. Fui.